Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. O trem que conduz Alex, Dona Marocas, Virgínia e seu maneco corre velozmente para longe da capital, no rumo da cidade, onde sempre viveu a bondosa e enérgica senhora. Virgínia, atacada pela paralisia, viaja em cabine especial, em companhia de Dona Marocas, enquanto Alex e seu maneco encontram-se no carro seguinte em duas poltronas. Neste momento, no pequeno corredor do trem, junto de uma janela por onde a paisagem desfila velozmente, Alex e Dona Marocas conversam.
Você tem certeza, Alex?
Agora eu tenho, Dona Marocas. Frederico não poderia saber de tudo a nosso respeito, a menos que nos andasse espionando ou que alguém tivesse lhe dito.
Só o Dr. Armando sabia. Você contou somente a ele, não foi?
Exatamente.
Nesse caso, ele poderia ter transmitido tudo ao Dr. Frederico.
Também não creio que Armando e Frederico hajam de comum acordo. Um deles, ao menos, deve ser inocente.
E se você acha que Frederico é o culpado, logicamente, o inocente é o Dr. Armando.
É o que parece. Mas mesmo assim, eu ainda não confio inteiramente em Armando. O caso é por demais complexo para que possamos confiar neste ou naquele sem certeza absoluta, sem possibilidades de enganos. As consequências poderiam ser fatais, ao menos para mim.
Alex, eu creio que o remédio para tudo é um só. Você fazer até o impossível para recordar o passado, para recuperar a memória.
Mas a senhora pensa que eu não tenho me esforçado ao máximo neste sentido? Eu tenho passado noites inteiras em claro, procurando em minha mente imagens que nunca vêm. Baseio-me no que julgo saber com certeza.
Aquele sonho de quando você era menino.
O piano. A sala enorme com colunas. A melodia bonita e suave, fluindo dos meus dedos. A criatura suave e bondosa ao meu lado. E de repente a tampa do piano descendo violentamente sobre minhas mãos. Aquele homem alto, severo. Devia ter sido meu pai, Dona Marocas.
Sim. É o que parece, Alex.
Depois, a mesma sala de colunas, o mesmo piano, a melodia fluindo de novo, e a estranha criatura alta, morena, muito bonita, mas de expressão fria e olhos acinzentados.
Da existência dessa estranha mulher, você tem provas concretas.
Sim, concretas. Depois a recordação me leva à sala de operações com o anfiteatro. Gente assistindo em cima. E o homem de cabelos brancos ao meu lado, acompanhando com atenção todos os meus movimentos.
Na faculdade, onde você estudava, talvez?
Não. Nessa ocasião, eu não podia ser um estudante. Eu já era um médico.
Você é quem sabe.
Vem, então, a minha mais recente recordação. A pensão pobre. Um companheiro de quarto, estudante de direito, que talvez fosse o Armando. Os cabarés de baixa roda. Música barata. E minha revolta e depois mais escuridão.
Alex, você não consegue mesmo recordar do que fez após haver deixado a pensão pobre?
Não, não tenho. Tenho, sim, procurado desesperadamente em minha mente a continuação de tudo. E eu não consigo encontrar.
É curioso. Da casa rica com colunas de mármore ao quarto pobre de uma pensão, do aparente luxo à luta insana para viver.
Não lhe falei sobre uma observação de Frederico.
Qual foi?
Ele me aconselhou a ficar ao lado de Virgínia sempre como Alex, ainda que recupere a memória. E falou numa fortuna imensa em jogo.
Fortuna?
Falou como que numa ideia que lhe ocorresse assim de repente. E sempre, sempre pretextando inocência.
Meu pai sempre dizia que onde houver confusão, ou há mulher no meio, ou há dinheiro em jogo. É este o caso. Este seu caso está muito parecido com o que meu pai dizia. Sabe, Alex, há dinheiro sim. Ambição. Gente que tenta matar por dinheiro. A mulher dos olhos cinzentos.
O homem que tem voz igual à minha.
O doutor Frederico, talvez.
Ou o doutor Armando.
Todos eles podem estar unidos também numa verdadeira quadrilha para se apoderar de uma enorme fortuna. Da sua fortuna. Sim, Alex. Você pode ser a barreira entre eles e o dinheiro. Daí, a razão de toda a luta. O motivo para todos os atentados. O dinheiro, Alex. Isto esclarece a maior parte.
É melhor a senhora ir se deitar um pouco agora, dona Marocas. Estará exausta no final da viagem, se não repousar. Nós temos muitas horas de viagem pela frente ainda.
Sim, Alex. Vai você também descansar. Continuaremos nossa conversa em outra hora. Estamos num caminho bom. Segundo creio, discutindo e comentando, talvez consigamos atingir a verdade.
Sim. Talvez.
Cansou de ficar sentado, Alex?
Sim. Aqui na plataforma do carro está melhor, seu Maneco. Ao menos podemos fumar sem incomodar os outros.
É? Já anoiteceu. Estamos viajando há 12 horas.
Amanhã ao meio-dia chegaremos à cidade.
Depois teremos pela frente uma viagem pior até chegarmos à rocha. Ai, vai ser difícil levar a Virgínia até lá no estado em que ela se encontra, não?
Nós tomaremos todas as providências para que tudo corra bem.
É? Alex?
Sim?
Você não se lembra se tinha um irmão?
Não. Eu não me recordo em absoluto, seu Maneco.
É engraçado.
O que o senhor está achando engraçado?
3 estações atrás, o trem parou e você estava na cabine de Virgínia com a Marocas. Eu estava olhando pela janela para me distrair, quando de repente vi alguém de costas para minha janela. Para mim, aquele homem era você, Alex.
Eu?
Foi o que pensei. Eu já ia chamar quando o homem caminhou logo e sumiu da frente da minha janela.
Continue, seu Maneco.
Ah, eu vi assim de relance a cara dele, né? Muito ligeiro. Não tinha barbas compridas e por isso não podia ser você.
Muitas pessoas se parecem com outras vistas por detrás. Isso é muito comum, seu Maneco.
É, eu sei. E aquele homem se parecia com você como se fosse seu irmão gêmeo. Foi por isso que eu perguntei se você não se lembrava de ter um irmão.
Pelas costas...
Não, não foi só isso.
Que mais então?
Bem, quando o homem caminhou, como eu já lhe disse, eu pude ver a cara dele muito depressa, mas pude.
É verdade?
É. Então eu fiquei pensando, onde é que eu já havia visto aquela cara? Onde? Eu sabia que já tinha visto ela em algum lugar. Tinha certeza disso. E comecei a puxar pelo pensamento, né?
Não divague tanto assim, seu Maneco. Conte!
Não o quê?
Não perca tempo, seu Maneco. Diga logo o que está pensando. Parece que é coisa que deve me interessar muito.
É, eu acho que interessa mesmo. Ó, o chefe, ó.
Os bilhetes, por favor.
Aqui estão.
Obrigado. Curioso. O senhor tem alguma coisa a ver com as pessoas? Ou melhor, com a moça e a senhora que viajam na cabine especial?
Sim, elas estão conosco. Mas por que o senhor pergunta?
Não fosse pelas barbas, eu...
Continue, por favor.
É que dois carros atrás recebi bilhetes de um senhor que poderia ser seu irmão gêmeo, com uma única diferença nas barbas que o senhor usa. Com licença.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente, não pode.
Eles estão no trem. Vamos depressa junto da cabine especial, seu Maneco. Não percamos tempo.
E então, Alex?
Olhei o interior da cabine e parece que tudo está em paz por aqui. Virgínia dorme, Dona Marocas também.
Ainda bem.
Seu Maneco, tome o revólver.
Pra quê?
O senhor vai ficar de vigia aqui na frente da gabine até eu voltar. Se alguém se aproximar com intenções suspeitas, firme o revólver entre os dedos e atire se houver intenção de ataque. Entendeu? Atire, ouviu bem?
É, eu ouvi. Mas onde é que você vai?
Eu vou correr este trem de ponta a ponta. Tentarei me avistar com o homem. que pode ser meu irmão gêmeo. Com meu sósia perfeito.
E se você o encontrar assim, desarmado, o que poderá acontecer?
Eu não sei. Eu não sei. O que sei é que se descobrir este estranho indivíduo, eu vou obrigá-lo a se explicar. Deve ser o mesmo que se fez passar por mim duas vezes no sanatório, a ponto de enganar o porteiro e a enfermeira.
Alex, você não devia ir sozinho. Eu acho que a Marocas e a Virgínia não correm nenhum perigo. Deixa eu ir com você.
Não. O senhor vai ficar aqui e muito atento. A vida delas é muito mais preciosa do que a minha. Espere aqui que eu já volto.
Tome cuidado, por favor.
Eu sempre tomo cuidado, seu Mané. Até já.
Até já. O revólver bem seguro entre os dedos. Atire! Eu nunca atirei em ninguém, nem mesmo num tubarão.
Que susto é esse, velho ignorante?
Ah, você tá acordada? Que bom, Marocas. Acompanhado, a gente sempre fica mais sossegado.
Mas o que é isso? O que é isso? Que monte de bobagens é essa? E o que é que você está fazendo aqui na frente da cabine como uma múmia, hein?
Foi o que Alex mandou, ficar plantado aqui.
Ah, o Alex mandou você ficar aqui a esta hora da noite?
Pois é, mandou, é?
Aí pode-se saber por que esta sentinela vista monumento de ignorância?
O chefe do trem viu e eu também.
O quê?
O homem que parece irmão gêmeo do Alex. Ele está neste trem, Marocas. E o Alex foi procurar ele nos carros. Mas antes me recomendou para ficar de guarda aqui, na frente da gabine, até ele voltar.
Não estou gostando nada dessa história.
Eu também não estou. Mas o Alex me mandou ficar aqui de guarda e daqui eu não saio.
Eu vou esperar também. Quero saber direito dessa história toda. Contada por alguém que tenha massa cinzenta no cérebro.
Miolo é branco e isso é que eu tenho muito.
Tem. O que você não tem é massa cinzenta. Uma coisa que dá inteligência, Maneco. Alex?
Seu Maneco já deve ter contado à senhora o que houve.
Um pouco atrapalhado, mas contou. Disse que há no trem um homem que parece ser seu irmão gêmeo.
Sem a barba, Marocas. Foi o que eu achei e o chefe do trem também.
Eu dei uma busca em todo o trem e não encontrei esse homem, dona Marocas. No entanto, este trem, ele tem 3 carros dormitório. E eu não pude abrir cabines nem afastar cortinas para dar busca. Eu só pude olhar para as pessoas que estão sentadas, conversando ou cochilando nos carros comuns. E entre esses não há nenhum homem parecido comigo.
Quem você acha que possa ser?
O indivíduo que se fez passar por mim no sanatório e cuja voz a própria Virgínia confundiu com a minha.
Isso quer dizer que eles estão neste trem.
Eu sei o que a senhora está querendo dizer com eles. A mulher dos olhos cinzentos também. Eu penso como a senhora. Eu creio que ela está viajando conosco.
E tratarão de atacar você na primeira oportunidade.
Sim. Mas eu farei o possível para não lhes proporcionar esta oportunidade.
Você pôs o Maneco de guarda aqui, receando que eles venham à cabine especial, é isso, Alex?
Desses bandidos é de se esperar tudo, dona Marocas. E as precauções nunca são demais.
Mas você vai precisar dormir um pouco. E o Maneco também. Não podem passar toda a noite em claro.
Eu só vou dormir amanhã quando estivermos em perfeita segurança na sua casa. Esta noite eu vou estar atento. A senhora pode voltar para a cabine e dormir sossegada, sabendo que até chegarmos à sua cidade, haverá sempre um de nós aqui. Eu ou seu Maneco.
Ah, eu também aguento bem a noite inteira sem dormir. Já passei noites assim no mar e ainda lutando com tempestade.
Bem, nesse caso eu volto para junto de Virgínia. Mas tomem cuidado, muito cuidado, vocês dois.
Fique tranquila. A Virgínia dorme?
Sono de anjo.
Ótimo, ótimo. Boa noite, dona Marocas.
Boa noite.
Alex?
Que é, seu Maneco?
A gente tem miolo cinzento na cabeça?
Sim.
E esse miolo cinzento é que dá inteligência?
Hã? Sim, sim.
Era do que eu estava desconfiado. A Marocas me chamou de burro.
Tudo sossegado por aqui, seu Maneco?
Tudo, Alex. E eu acho que ninguém vai querer entrar na cabine onde estão a Marocas e a Virgínia.
Mas ainda assim eu quero uma vigilância severa. Se o senhor sentir muito sono, avise-me e eu ficarei no seu lugar.
Que nada. Eu não durmo assim, não. Já cheguei a passar 2 dias e 2 noites sem dormir uma vez. E aguentei muito bem. Sou gente dura do mar, sou do mar.
Eu sei. Que horas são?
Horas? Ah, espere aí. Fazia horas, hein? São 3 horas, 22 minutos, 22 segundos. Agora 25. Puxa, já fazia um tempo enorme que ninguém me perguntava as horas. O meu relógio até já estava estranhando.
3:30 da madrugada. Todo mundo no trem está dormindo ou cochilando.
É, mas nós não vamos dormir nem cochilar. Ó, revólver tá aqui, ó. Apertadinho aqui, ó. Aqui, ó. É, tô com ele aqui no meu bolso, mas os dedinhos vão funcionar como você mandou. Só não sei se vou ter coragem de atirar se alguém atacar. Eu nunca atirei em ninguém antes.
O senhor está aqui respondendo pelas vidas de Virgínia e de Dona Marocas. Responsabilidade muito grande, seu Maneco. Eu repito que ficarei no seu lugar se sentir sono.
Ah, e eu repito que eu não vou sentir nenhum sono. Que eu vou ficar firme aqui com o revólver apertado entre os dedos. Eu vou provar. Vou provar para Marocas que eu também tenho miolo cinzento. Que não é tudo branco como ela pensa.
Bem, já que o senhor está firme e atento, eu vou dar mais uma volta por aí. Primeiro irei fumar um pouco na plataforma.
Tá bem, mas tome cuidado, hein?
Não, nada receio.
O senhor já deu os bilhetes?
Já. A que hora chegaremos ao fim da linha?
12:20.
Obrigado, chefe.
O senhor está aqui na plataforma. Não tomou leito?
Não, não. Eu vou ficar aqui mesmo.
Pois bem.
Maldito!
Maldito!
quase me atirou fora do trem. Mas eu vou apanhá-lo. Alex! Saia da frente, Armando! Saia da frente, Armando! O maldito correu pra lá, depois de haver tentado me atirar fora do trem.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.